Boas práticas com a pessoa com deficiência visual. Esse audiolivro é a narrativa do livro digital de mesmo nome, publicado no ano de 2022 e de autoria de Maria Tereza dos Santos Ramalho da Cruz, Cláudia Bueno Barbosa de Azevedo e Ana Paula Madeira de Benedito. Essa publicação é uma iniciativa do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, NAP UENF, e é voltada às pessoas que têm interesse em inclusão e educação inclusiva. A publicação chama atenção para as boas práticas com a pessoa com deficiência visual, incluindo apontamentos sobre práticas pedagógicas que podem ser aplicadas pelos professores da educação básica e superior. A publicação do NAP UENF é vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da UENF e tem o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A publicação está dividida em considerações iniciais, definição de pessoa com deficiência, deficiência visual no Brasil e legislação, como se referir à pessoa com deficiência visual, como interagir com a pessoa com deficiência visual, o sistema Braille e a inclusão da pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência visual e as tecnologias, melhores práticas pedagógicas com a pessoa com deficiência visual, dicas para a educação básica e superior, relato da autora Maria Tereza dos Santos Ramalho da Cruz e considerações finais. Considerações iniciais. Nada sobre nós sem nós. Essa frase, que é a tradução literal de Nothing About Us Without Us, teve origem nos Estados Unidos no início do século XX, se tornando lema para representar o movimento das pessoas com deficiência e de outras minorias sociais. O lema significa que toda decisão que envolve essas pessoas deve ser tomada com a participação delas. Os avanços da medicina, dos recursos tecnológicos e da legislação vêm contribuindo significativamente com a melhoria da qualidade de vida e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência e daquelas que possuem algum transtorno específico da aprendizagem. Apesar das garantias legais de acessibilidade e inclusão para o pleno exercício da cidadania e da vida cotidiana, essas pessoas ainda se deparam com barreiras. As barreiras físicas e de comunicação, por exemplo, são provavelmente de mais fácil solução, pois geralmente dependem de políticas públicas e institucionais que visem a acessibilidade arquitetônica, isto é, acesso aos ambientes físicos sem barreiras na infraestrutura, e comunicacional, ou seja, diferentes formas de expressão e transmissão de informação. A barreira social, entretanto, está diretamente relacionada à mudança de comportamento das pessoas, em particular das pessoas sem deficiência. Sasaki, 2009, descreve essa mudança como acessibilidade atitudinal, que está relacionada à eliminação de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. O Núcleo de Acessibilidade Pedagógica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro quer contribuir na superação da barreira social a partir da organização da série de publicações denominada de Boas Práticas. Nesse caso, trata-se da publicação Boas Práticas com a pessoa com deficiência visual. Incluímos aspectos do dia a dia, como oferecer ajuda à pessoa cega para atravessar a rua, e aspectos do ambiente escolar e acadêmico, como a melhor forma de ministrar o conteúdo das aulas para estudantes com deficiência visual. Ao longo do texto, as pessoas com deficiência podem ser referidas apenas como PCD para simplificar a redação. Boa leitura e boas práticas! definição de pessoa com deficiência, deficiência visual no Brasil e legislação. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, expõe em seu artigo 2º que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2019, a prevalência na população brasileira de pessoas com deficiência em pelo menos uma de suas funções é de 8,4%, sendo 3,4% pessoas com deficiência visual. As pessoas que têm deficiência visual são aquelas que apresentam cegueira, baixa visão, campo visual em ambos os olhos igual ou menor que 60 graus ou visão monocular, ou seja, visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos. Na cegueira, a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no menor olho com a melhor correção ótica. A baixa visão significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho com a melhor correção ótica. Dentre as pessoas com deficiência visual no Brasil, 0,4% tem essa condição de nascença e o restante adquiriu ao longo da vida. As principais causas de deficiência visual estão associadas ao envelhecimento. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o glaucoma e a catarata são as doenças que mais causam cegueira no Brasil e no mundo. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, conhecida como LDB ou Lei Darcy Ribeiro, e a LBI, garantem a PCD, ou pessoa com deficiência, o direito à educação em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida. A LDB visa garantir que os estudantes com deficiência tenham as mesmas condições de socialização e desenvolvimento de habilidades cognitivas e competências socioemocionais que os estudantes sem deficiência. A LBI indica que é papel do poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, dentre outras coisas, o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena da PCD. A Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, dispõe sobre a reserva de vagas para PCD em curso técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino. O artigo 3º expõe que, em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º desta lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas, no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiências na população da unidade da federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Cada estado ou município tem autonomia para legislar a respeito da reserva de vagas para a pessoa com deficiência em suas instituições públicas de ensino superior. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a Lei nº 8.121, de 27 de setembro de 2018, prorroga pelo prazo mínimo de 10 anos a vigência do Programa de Ação Afirmativa, previsto na Lei nº 5.346, de 11 de dezembro de 2008. Esse programa é aplicável ao ingresso e permanência de estudantes negros, indígenas e quilombolas, alunos oriundos da rede pública de ensino, pessoas com deficiência, filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço, desde que carentes, nos cursos de graduação. O percentual de vagas reservadas é de 5%. Em relação ao ingresso de PCD no mercado de trabalho, a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ou Lei de Cotas, prevê cotas para PCD em empresas públicas, privadas ou de economia mista, com 100 ou mais empregados. O percentual de reserva de vagas depende do número total de empregados da empresa. Por exemplo, empresas que tenham entre 100 e 200 empregados devem reservar 2% das vagas. E empresas que tenham mais de 1.000 empregados precisam reservar 5% das vagas. O Decreto número 9.508, de 24 de setembro de 2018, reserva às PCD percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. O artigo 1º, parágrafo 1º, indica que ficam reservadas às PCD, no mínimo, 5% das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Cada estado ou município tem autonomia para organizar a sua legislação a respeito desse tema. A condição de pessoa com deficiência ou PCD para ingresso na reserva de vagas tanto em instituições públicas de ensino quanto no mercado de trabalho, incluindo concursos públicos, deve ser comprovada obrigatoriamente por meio de laudo médico específico. Como se referir à pessoa com deficiência visual? Deficiência visual é uma expressão genérica que engloba os comprometimentos visuais, desde a presença de resíduo visual aproveitável, como baixa visão e visão monocular, até a completa ausência de visão, no caso a cegueira. Portanto, nem toda pessoa com deficiência visual é totalmente cega. No contexto da deficiência visual, a pessoa que não tem essa deficiência é denominada de vidente. Nos casos mais severos, em que a pessoa não enxerga nada ou tem apenas percepção de luminosidade e vultos, a mobilidade geralmente é acompanhada por uma bengala, cão-guia ou pessoa vidente como guia. Para a pessoa que tem baixa visão, ou seja, apresenta resíduo visual aproveitável em diversas situações, mas que não pode ser otimizado ao nível da visão típica com lentes nem cirurgias, o apoio de tecnologias assistivas, como óculos e lupas, geralmente proporciona boa autonomia para a mobilidade e a leitura. Há ainda a condição da pessoa surdo-cega, que apresenta ao mesmo tempo a cegueira e a surdez. Antes de mais nada, é preciso esclarecer como não se referir à pessoa com deficiência visual. Não utilize a palavra ceguinho, pois o diminutivo da palavra cego tem conotação pejorativa e denota que a pessoa não é tida como uma pessoa completa. Os termos corretos são cego, pessoa cega, pessoa com deficiência visual, segundo Sasaki, 2002, atualizado em 2011. Alguns consideram os termos cego ou cega pejorativos, e há pessoas com a deficiência que pensam da mesma forma. Se souber que a pessoa com deficiência visual tem esse entendimento, não utilize esses termos. Atualmente, muitas pessoas cegas, instituições que atuam no apoio a essas pessoas e a literatura específica sobre o tema empregam os termos cego ou cega, considerando que eles apenas indicam a característica das pessoas que vivem a cegueira.